DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a DW, a voz da Alemanha. Hoje, na companhia de Thiago Melo e Guilherme Corrêa da Silva, os destaques desta quinta-feira, 30 de maio de 2019. Recenseamento eleitoral em Moçambique encerra com denúncias de irregularidades da oposição.
Há funcionários que são obrigados a recensear duas vezes. Tirar os nossos fiscais dos postos de recenseamento é o moinho. É um processo de recenseamento machado, de preparação de fraude eleitoral.
Escritor angolano defende que não foi só o MPLA que cometeu violências em Angola.
A propósito do Savimbi, aconteceram outras coisas e que também têm que ser conversadas ainda dentro da própria UNITA, por exemplo, das queimas das bruxas.
E a falta de infraestrutura ainda traz a revolução digital em África. O Jornal da Noite começa agora. O recenseamento eleitoral chegou hoje ao fim em Moçambique e mais de 1 milhão de eleitores ficou por recensear, segundo a imprensa. No sul, na província de Inhambane, por exemplo, não se conseguiu atingir a meta planificada. Isto depois de um processo marcado por denúncias de irregularidades. Luciano da Conceição.
A lista de irregularidades é grande. Segundo o maior partido da oposição em Moçambique, a RENAMO, há avarias nas impressoras dos cartões de eleitor, problemas com os computadores portáteis e a falta de inversores para os painéis solares. Segundo a RENAMO, houve ainda vários locais onde o recenseamento começou mais tarde do que estava previsto e, noutros sítios, os postos encerraram antes do recenseamento terminar. Isto terá contribuído para que muitas pessoas não conseguissem obter cartão de eleitor para as eleições gerais, agendadas para 15 de outubro. E houve mais problemas, de acordo com a deputada da RENAMO, Gani Musashi.
Há funcionários que são obrigados a recensear duas vezes. Tirar os nossos fiscais dos postos de recenseamento é o moinho. É um processo de recenseamento machado, de preparação de fraude eleitoral.
A deputada acrescenta que assim é natural que as pessoas percam a vontade de ir votar.
Como nunca tiveram uma democracia séria para sentir qual é o valor de votar, cansam-se. As pessoas vão ficar em casa.
José Sinequinha, porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique em Inhambane, concorda.
As pessoas dizem que ir recensear para votar para eles não muda nada na sua vida, porque por mais que votem para a oposição, o voto é sempre ganhador para o partido no poder. A questão, por exemplo, das máquinas, a falta de impressoras para imprimir cartões, dá a impressão que é uma coisa deliberada.
Em resposta, o secretário técnico da administração eleitoral diz que conseguiu resolver os problemas técnicos na fase final do recenseamento, embora nos últimos dias ainda tenha havido queixas. Quanto a outro tipo de denúncias de alegada fraude, o STAI rejeita fazer comentários, refere apenas que essa é uma questão para os partidos, mas o partido no poder, a Frelimo, diz que ainda é prematuro falar sobre o processo porque ainda está a recolher dados nas bases, só depois se irá pronunciar. Em todo o país, segundo a imprensa moçambicana, mais de 1 milhão de eleitores não conseguiu obter o cartão de eleitor este ano. A província de Inhambane, por exemplo, ficou bastante abaixo da meta pré-definida, segundo José Guila, porta-voz do STAI em Inhambane. Mas Guila diz que isto tem a ver com o registro de 2018 para as eleições municipais.
Esta baixa deve-se ao maior registro de eleitores que ocorreu e de inscrição de eleitores para as autarquias.
O STAI em Moçambique rejeitou um prolongamento do prazo para o recenseamento eleitoral. De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
Como avalia o recenseamento eleitoral feito em Moçambique? Foi o que perguntamos mais cedo na nossa página no Facebook, DW Português para a África. E o Guilherme Corrêa da Silva já está aqui comigo e traz algumas respostas dos ouvintes. Boa noite, Guilherme.
Olá, boa noite. E recebemos muitos comentários. Xavier Matola diz que a avaliação que faz é nota 6 porque não atingiu a meta e as expectativas daquilo que seria a resposta desejada quanto ao que se esperava deste processo, porque em processos como estes nunca faltaram manobras para o esperto tirar vantagem. É o que comenta Xavier Matola, que diz ainda que, assim, para que objetivos? A recolha de cartões de eleitor em algumas instituições, alegando que são ordens superiores, alguém sabe, ainda há muito trabalho para divorciar o partido das instituições públicas, porque esse casamento não vale, é ilegítimo, comenta Xavier Matola. É apenas um dos comentários que já recebemos. Mais tarde trazemos mais.
Obrigado, Guilherme. Participe conosco.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o chefe das Forças Armadas afastou hoje qualquer cenário de um golpe de Estado no país, contrariando os rumores dos últimos dias. Em declarações a jornalistas, após uma reunião com oficiais das Forças Armadas, Na Nathan disse que os militares guineenses não vão entrar em nenhum jogo político. Entretanto, quase 3 meses depois das legislativas, um impasse para a eleição da mesa do parlamento continua a travar a formação de um governo. Numa entrevista à agência de notícias Lusa, o líder do PAGC, que venceu as eleições de março sem maioria, fez ultimato ao presidente José Mário Vaz.
Chegado ao dia 23 de junho, sem que o presidente da República, por vontade própria, não é por ter estado impedido de o fazer, não ter nomeado o primeiro-ministro, não ter eventualmente fixado a data das eleições presidenciais. A leitura política que eu faço é que o presidente da República perde qualquer capacidade de continuar a ser presidente da República.
Palavras do líder do PAGC, Domingos Simões Pereira, que também admitiu uma candidatura à presidência da República, caso não seja nomeado primeiro-ministro. Em Moçambique, o Edil da Beira defende a criação de um financiamento bonificado à habitação para a população daquela cidade cujas casas foram atingidas pelo ciclone Idai em março. David Simango disse hoje que esta será uma das propostas das autoridades na conferência de doadores que se realiza a partir de amanhã e até sábado na Beira. A corrupção é um travão ao desenvolvimento econômico e social de Moçambique. Esta é uma afirmação do presidente do Conselho Constitucional Moçambicano, que disse que a corrupção inibe investimentos e negócios no país. Hermenegildo Gamito defendeu hoje em Maputo um papel mais atuante das autoridades fiscais do país na detecção de sinais de riqueza ilícita e encaminhamento à justiça dos suspeitos de corrupção. A polícia de Moçambique está à procura de um cidadão tanzaniano apontado como responsável pelo recrutamento de jovens para os ataques armados no norte do país. Segundo o comando da polícia, o recrutamento acontecia no distrito de Mekula, que fica na fronteira entre as províncias do Niassa e Cabo Delgado. No último fim de semana, a polícia informou que os ataques no norte moçambicano são financiados por garimpeiros ilegais. Em Angola, os restos mortais do histórico líder da UNITA, Jonas Savimbi, que serão entregues amanhã à família e ao partido no Andulo, na província do Bié. A informação foi avançada pelo presidente da UNITA, Isaías Samakuva, após ter sido recebido garantias do presidente João Lourenço durante uma audiência em Luanda. O funeral de Savimbi, morto em combate em 2002, vai acontecer no sábado, conforme estava previsto pela UNITA.
DW Deutsche Welle.
Na história de Angola, ainda há muitas feridas por sarar para a efetiva reconciliação entre os angolanos. Quem diz é o escritor angolano Lupito Feijó, que, reconhecendo os excessos do regime de Agostinho Neto e do partido até então no poder, o MPLA, a propósito dos acontecimentos como o 27 de maio de 1977, também não escamoteia as atrocidades cometidas pela UNITA, então liderada por Jonas Savimbi, que promoveu a chamada Queima das Bruxas, em que mais de uma dezena de pessoas terão sido queimadas vivas. João Carlos, de Lisboa.
Também há feridas a sarar no seio da UNITA de Jonas Savimbi. O aviso é de Lupito Feijó, que lembra em entrevista à DW África que não foi só o MPLA que cometeu atrocidades em Angola e tem contas a ajustar com a sociedade angolana.
A propósito do Savimbi, aconteceram outras coisas e que também têm que ser conversadas ainda dentro da própria UNITA, por exemplo, das queimas das bruxas.
Declarações do escritor angolano nas vésperas das cerimónias fúnebres dos restos mortais do histórico líder da UNITA, morto em combate em 22 de fevereiro de 2002. Na queima das bruxas, ou no Setembro Vermelho, como também é chamada, foram queimadas pessoas vivas na Jamba, acusadas de feitiçaria. Este foi um dos vários acontecimentos sangrentos na história da Guerra Civil em Angola, que também afetou muitas famílias angolanas. Lupito Feijó adianta.
E há deserções na UNITA, há problemas na UNITA, que também ainda não estão totalmente feridas, que não estão saradas, e cuja culpa é atribuída pessoal e individualmente ao Dr. Savimbi.
A DW África falava com o escritor a propósito dos crimes bárbaros cometidos pelo regime de Agostinho Neto na sequência da alegada tentativa de golpe de Estado de 27 de maio de 1977, que resultaram em milhares de mortes, cujos corpos são até hoje reclamados pelas famílias das vítimas. Lupito Feijó não questiona o direito de Agostinho Neto a ter uma estátua erguida na capital angolana, apesar de tais acontecimentos. O escritor não exclui igualmente o lugar de Jonas Malheiro Savimbi na história de Angola.
Como todos os outros que lutaram pela libertação de Angola, do jugo colonial.
O acadêmico congolês Jean-Michel Mabeko Tali, que investiga sobre o processo político em Angola, reforça que não só o MPLA cometeu violências no âmbito das lutas internas.
Geralmente sangrentas, a gente sabe da revolta que dentro da FNLA, quer dentro do MPLA, quer da UNITA, portanto, não há nesse processo nenhum movimento que não tenha cometido atrocidades. Isso foi em função das conjunturas, em função das lutas, quer internas, quer entre os diversos movimentos, porque, como a gente sabe, nunca chegaram a formar uma frente para enfrentar o português.
Estas feridas do passado têm que ser resolvidas, reconhece o historiador radicado nos Estados Unidos, que sugere debate no seio da sociedade angolana.
Não vai ser por decreto que o presidente João Lourenço vai dizer ok, agora quero uma estátua do Savimbi. Daí o debate acerca do interior do Savimbi. Se a abertura que o presidente João Lourenço acaba de iniciar, que é de abrir um espaço para um debate nacional, essa abertura significa que vai ser necessário que se alargue esse debate. Daí a questão de qual é o lugar que se dá a um Savimbi, que se dá a Olden Roberto. A reconciliação passa por isso também. Portanto, isto parece-me inevitável.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Os países africanos são líderes mundiais quando se trata da utilização de tecnologias móveis. Mas a revolução digital em África já poderia ter avançado mais não fosse a falta de infraestruturas no continente. Entretanto, os gigantes tecnológicos americanos, como Facebook, Amazon e Google, em particular, estão a investir para garantir o acesso à internet. E se forem bem-sucedidos, até mesmo os cantos mais remotos de África poderão estar conectados à internet em breve. Acompanhe a reportagem de Clarissa Herrmann, adaptada por Cristiane Vieira Teixeira.
Apesar das conquistas digitais em África, a necessidade de investimentos é elevada e o mercado está longe de estar desenvolvido. De acordo com um estudo recente do Banco Mundial, apenas uma em cada cinco pessoas na África subsaariana utiliza a internet. Entretanto, esses números escondem as grandes diferenças regionais no continente, afirma Félix Blanc, da organização não governamental francesa Internet Sem Fronteiras.
Em alguns países como a Libéria e o Quênia, 80% da população tem acesso à internet. Outros países, por outro lado, são verdadeiros desertos em termos de conexão à internet.
E, par contre, d'autres pays qui sont des véritables déserts pour son plan de la connectivité à Internet.
Os atores mais importantes na infraestrutura da internet em África são as gigantes multinacionais das telecomunicações, como a MTN, com sede na África do Sul, a francesa Orange e a Bharti Airtel da Índia. Para regimes autoritários em particular, o controle sobre a infraestrutura digital é um fator de poder central. Os regimes não querem que este instrumento de poder lhes seja retirado e estão a exercer a correspondente pressão sobre os prestadores de serviços. Félix Blanc afirma que mesmo empresas europeias como a Orange aceitariam a censura para abrir novos mercados. Mas censura e suspensão da conexão não afetam apenas os usuários, defende a cientista política Tina Freiburg.
Facebook, Google, Amazon, etc. têm o problema de também serem dependentes dessas empresas. E se, por exemplo, uma MTN no Uganda favorece um desligamento da internet, o Facebook também será desligado. A independência das empresas de telecomunicações e, assim, da censura de regimes autoritários é uma das razões pelas quais os gigantes da tecnologia estão a lutar pelo mercado de infraestrutura. O consultor e ativista da internet Steve Song está convencido de que, graças aos investimentos dos Estados Unidos, a África entrará para a vanguarda do desenvolvimento tecnológico. Ele tem esperança em projetos como o Starlink, promovido pela empresa espacial SpaceX, uma nova geração de satélites que circulam o globo numa órbita muito baixa e de lá fornecem acesso à internet, deverá ser utilizada para servir áreas remotas. Amazon, Facebook e Google também estão a buscar projetos semelhantes.
Se um desses projetos for bem sucedido, poderia ser potencialmente transformador em termos de acesso em áreas rurais, pois os satélites prestariam serviços em praticamente qualquer lugar.
Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW Notícias.
Na África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa empossou hoje o primeiro ministério paritário do país. São 14 homens e 14 mulheres escolhidos para formar a equipa do governo. Ramaphosa, recém-eleito presidente do país, destacou que, além da paridade de gênero, há um número significativo de jovens no governo. O Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução estendendo o embargo de armas e outras sanções contra o Sudão do Sul. A resolução, defendida pelos Estados Unidos, recebeu 10 votos a favor e 5 abstenções, nomeadamente da África do Sul, Costa do Marfim, Guiné Equatorial, Rússia e China. Países que têm dúvida se essas medidas vão ter algum efeito na paz efetiva do país. E os Estados Unidos lamentaram o fraco apoio das nações africanas à aplicação das sanções. Na República Democrática do Congo, as forças de segurança mataram 26 rebeldes de um grupo que estaria ligado ao autodenominado Estado Islâmico. O confronto aconteceu no leste do país, região afetada pela epidemia de ébola e também onde operam diferentes grupos rebeldes. Ainda na RDC, já chegaram os restos mortais do histórico líder da oposição, Etienne Tshisekedi, que morreu há 2 anos na Bélgica. O filho de Etienne e presidente da RDC, Félix Tshisekedi, esteve no aeroporto de Kinshasa para receber o corpo do pai. O retorno dos restos mortais de Etienne Tshisekedi ao país só foi possível depois que seu filho assumiu a presidência em janeiro.
DW, Espaço do Ouvinte.
Terminou hoje o recenseamento eleitoral em Moçambique. Então perguntamos-lhe como avalia este processo. Guilherme, mais comentários?
Mais comentários no Facebook. Abdala Jacinto, de Matola, Moçambique, comenta que não se atingiram as metas em outras zonas, mas houve onde se superou as metas, daí que dá a nota 7. Já Natalino Pompílio diz que faz uma avaliação negativa e que é melhor esquecer o sonho de tirar a Frelimo via eleições, talvez daqui a mais 50 anos, porque a Frelimo monta tudo a seu favor, é o que escreve este internauta. Entretanto, um ouvinte que nos escreve no WhatsApp diz que há postos que não chegaram a funcionar na Zambésia, Sofala e Manica e que têm informação de que os próprios brigadistas, a CNE e o STAI, estão satisfeitos por essa situação. Euclídio Reginaldo diz que se observaram muitas irregularidades nas zonas rurais, sem energia. Outro ouvinte que nos escreve a partir de Lixinga diz que para si o recenseamento eleitoral não decorreu bem, porque não se conseguiu recensear. Este ouvinte conta que andou 5 dias para o posto de recenseamento, mas chegado lá disseram-lhe que não havia boletins. Um outro ouvinte afirma que andou em 2 escolas, mas sem sucesso, e assim ficou para trás. Mas este ouvinte diz que ficou com a sensação de que algo se está a aprontar nas eleições gerais deste ano. E Hermões António Pedro, de Moçambique, diz que este recenseamento foi dos piores da história de Moçambique. Já Feliciano Faustino diz que não houve muita participação por parte da população, porque muitos se recensearam no ano passado.
Obrigado, Guilherme, e a você que esteve conosco até agora. O Jornal da Noite termina aqui. Acompanhe mais notícias na página dw.com/português. Voltamos esta sexta-feira com o Jornal da Manhã. Boa noite.